Podcast Toque de Saída com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Olá, hoje continuamos com a nossa professora de substituição, Leonor Carvalho, e tivemos o regresso do erro. Decidimos jogar a mais uma ronda de Ai 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 e ainda falámos sobre trabalhos manuais.
Boa viagem, uma ótima terça-feira. Este é o Toque de Saída. Comigo, Leonor Carvalho, Joana Miranda e... Como é que tu te chamas? Pedro Goya.
Estranho? Foi estranho, não sabes o nome dele.
Ah, eu achava que era estranho que dizias comigo, Leonor Carvalho.
Também é um bocado às vezes.
Não, mas muitos locutores fazem isso comigo, Leonor Carvalho, que se referem a si próprios.
Sim, sim, sim.
Mas parece que estás com uma pessoa que é a Leonor Carvalho. Mas o Arthur também faz isso.
Pois é.
Comigo, Arthur Simões, é tipo... O quê? Está aqui um Arthur Simões?
Sim, sim, sim. É porque às vezes pode parecer presunção. Quem vai no carro não sabe quem é o amigo. Estão a perceber?
Sim, sim.
Há pessoas que não me conhecem.
Quem?
Leonor Carvalho, prazer.
Olá.
Olá, eu sou a Leonor Carvalho e aqui ao meu lado esquerdo está
Pedro Goias.
Isso é irrelevante, as pessoas não veem.
Pois é, ai, tens razão.
É verdade. Mas olhem, sabem o que é que as pessoas veem e fartam-se de gozar comigo? É o que tem acontecido nas últimas três vezes que eu fui correr, que agora eu corro.
Não há nada que uma pessoa que começa a correr queira mais dizer do que
está a correr. Sim, sim, sim. É das melhores coisas de sempre, não é?
Não, faça o programa, escolha um tema e fala.
Vá, diz lá.
Agora corro. E eu não sabia, eu tenho sempre ido para o mesmo sítio, eu não sabia que havia uma comunidade de pessoas que corriam que mesmo sem se conhecerem conseguem identificar os noobs e os que estão a começar.
Ah, sim, claro.
A quantidade de pessoas que me abordaram e disseram: tens de ir mais vezes para não ficares assim. Eu estava a morrer e vi.
Calma, estás a correr em grupo? Ou estás a correr
sozinho? Não, eu fui correr com três amigos.
Ok.
Mas o combinado foi: eles correm muito mais que eu nunca corri na minha vida, a não ser nos bips da educação física.
Sim.
Portanto, eu disse: malta, obviamente, amigo não empata amigo, vão à vossa vida, esperem por mim no fim.
Sim.
E foi isso.
Ok, justo.
Fala.
Eu acho que amigo empata amigo.
Ah, Zé. Bem,
eu acho
o meu maior problema de vida
amigo.
É amigo nunca empata amigo.
Não conseguia.
Isso não é amizade. O amigo tem que empatar o outro amigo. Se vais correr, desculpa lá, mas vais ficar aqui comigo. Eu não vou ficar aqui sozinha. Deves estar a brincar à beira-mar.
Eu acho graça. Nós quando estamos a falar de férias, amigos, não sei o que, a Joana é boa. Ah, não. Eu faço o que eu quiser. Quem quiser que se junte. Mas agora é amigo empata amigo.
Porque no desporto, eu acho que é preciso ir mandado.
Ok, mas há na mesma.
E dá focinha.
Não é, dá focinha, estar ali.
Mas com focinha, estavam ali a tentar falar comigo durante a corrida. Eu tive mesmo de dizer a um amigo meu: vais-me desculpar, diz-me isso no fim da corrida.
Falar durante a corrida é de louco.
Mas nem ele falar, ele até disse assim: olha, mas não é preciso falar, ouve-me só, não dá. O esforço.
Bem, ouve-me só.
O esforço
que desabafar.
O meu cérebro está a fazer para ouvir enquanto dá uma passada que não é marcha, é lixado.
Imagina o gajo ser tipo: tira os fones, ouve-me só, e começa a cantar.
Ordinary.
Ele queria cantar
em Ordinary enquanto eu estou a correr, era mesmo para eu fugir.
Sim, sim.
Foi muito mais rápido.
Mas pronto, há coisas boas, só que eu senti-me gozada. Não é gozada, mas as pessoas percebiam que. Ah, é nova.
Porquê que não corres indoor?
Porque não.
Na sala às voltas.
Sim,
não,
na sala às voltas. Que às voltas se fala. Não,
sabes que eu conheci uma pessoa, mas é dos países de nórdicos e eles são assim um bocado mais esquisitos.
E está neve.
Não. Ele não queria ter prazer a correr. Ele diz que as coisas difíceis na vida são o que torna os homens homens. Então ele corria em círculos no mesmo sítio. Ele não corria em frente.
Ok.
Ganda maluquia.
Eu sei que isso é estranho, mas ele adorava tipo David Goggins e assim.
Certificado maluco.
E era tipo: tudo o que for mais duro e difícil vai tornar-me melhor pessoa e melhor homem de negócios.
Não, no meu caso é só: como correr é difícil, haver o mar pode facilitar.
Sim,
okay. Sim, completamente.
Foi nisto que
tens um objetivo ou não?
Tenho, inscrevi-me. E vocês é que estão a perguntar. Eu não ia ser esta pessoa. Inscrevi-me numa corrida, são 10 km que eu vou correr.
Ah, tu consegues. 10 km consegues. Já fazes quantos?
Fiz 6,5. Tenho feito 6,5.
Na boa.
E acho que até fiz um bom tempo. Bem, estou a meter tanto nojo aqui. 58 minutos.
Boa, ok, é boa.
O meu objetivo é fazer 10 no máximo em 1 hora.
É difícil, mas consegues.
Mas faltam 4 meses.
Sim. Olha, então tens tempo já.
Sim, okay. Eu já fiz a corrida de São Silvestre, já fiz a Ponte Baixo da Gama, já fiz várias minis, já tentei uma meia e fui a pé, um monte de tempo. Portanto,
não, mas eu não vou fazer isso.
Uma meia é imenso.
Porquê? Porque és muito boa, não é?
Não, porque é um objetivo para mim. Olha, Joana, calma, só para tu veste a andar.
Tu vais para aqui,
tu és boa no stand-up e não sei o quê. Eu quero correr e quero te tornar-me boa, tá tudo.
Eu estou só com inveja.
Exato. É isso. Portanto, eu vou dizer aqui, fica mesmo aqui dito para me fazer pressão a mim, eu vou estar durante 10 km a correr. Eu não vou andar.
Ok.
Pode ser um correr mínimo, pode ser o primeiro cena.
Sim, podes ir em
correr,
marcha.
Pode ser
marcha.
Isso, mas eu não vou andar. Okay. Fica aqui mesmo.
Tá bem.
Depois eu digo se foi verdade ou não. Mas pronto, comecei a correr e queria partilhar com os meus amigos.
Podcast Toque de Saída.
Leio aqui no WhatsApp da Cidade FM, até fica mal aos ouvintes. Leonor, o teu 2025 está assim tão triste. Leonor, queres um passatempo? Até há quem se ofereça para ir tomar um café comigo, porque acham Uau. Que correr é mesmo aborrecido e eu só posso estar com falta de coisas para fazer.
Eu percebo as pessoas, porque
eu
realmente
entendo.
Correr não é fácil, mas ao mesmo tempo acho que também é importante as pessoas se depararem com o vazio de, às vezes do pensamento que acontece durante a corrida.
Só é que encaro.
E é por isso que lhes custa tanto. Bem, correr sem fones é capaz de ser. Correr sem música, correr sem fones, correr sem um podcast é capaz de ser das maiores provas espirituais do mundo.
Tu consegues correr com um podcast?
Não.
A mim faz-me bem confusão.
Faz-me um bocado de confusão. Eu preciso de música de explosão.
Sim.
Mas correr, tipo raw dogging, uma corrida ou uma viagem de avião é mesmo tipo. Estás confortável com o teu espírito.
Pois
pá.
É. Eu por acaso não consigo correr de fones porque não sei porque começa-me a doer os ouvidos. Acho que é da pressão ou assim.
Percebo.
Começa-me a doer os ouvidos, então corro sem nada e fico bué triste.
Mas eu ia dizer isto, eu tenho corrido sempre sem fones e não fico triste. Eu gosto de não ouvir nada.
Sério?
Há dias em que a música me faz saber bem, obviamente, calma, mas.
Eu acho que estas pessoas que estão a dizer não queres ir tomar um café, não quer... é porque realmente não se imaginam a correr, porque é um ato, é um ato de coragem.
Pois é.
Não é pelo cansaço e pela...
Não, é muito mais mental, não é? É sempre aquela coisa
mental.
Que dizem que quem não corre parece que não acredita. Isto está-se a tornar tão...
É o quê?
Quem não corre, eu era a pessoa quando dizia é mais mental. Eu ficava, tá bem, é mais mental. É completamente físico.
É completamente
não é,
mental.
É bom, é fácil desistir.
Tipo, então, é mental.
Desistir, é tipo, e se eu parar só agora, quem vai mandar a mim?
É tipo, a corrida é tão fácil desistir que tu podes literalmente não correr nunca.
Pois é.
Podes estar sempre a fingir que estás a correr.
Pois é.
E não é corrida.
Ah, e eu dou por mim, já estou a fazer aquelas figuras. Sabem quando vocês estão no perdão e há alguém que está mesmo à vossa frente e vocês precisam de ultrapassar essa pessoa, mas não podem parar de correr. Então estão no mesmo sítio a correr à espera que a pessoa se desvie.
Sim, que era uma coisa que
quando faziam ao pé de mim, ficava, pá, que ridículo.
Ou quando vais correr, tens de passar uma passadeira e ficas na passadeira assim à espera.
Exato.
Eu lembro, eu antes quando corria, eu corria até à estação dos autocarros e depois voltava do autocarro para cima, porque era a descer até à estação. E eu corria até à estação e depois voltava do autocarro para casa.
Ok, não tinhas a parte má.
Não, não tinha a parte má de subir. E lembro-me de estar a descer até à estação e parava nas passadeiras e ficava assim a fazer joguinho no mesmo sítio na passadeira.
Eu aquela meia maratona que andei a pé foi muito por causa das subidas. Ai, a mim não me apetece subir as colinas de Lisboa.
Não, mas há uma coisa que me tem ajudado, que é eu vou correr, nunca corri, por isso preciso de equipamento.
Ah, pois.
E isto nutre-me. Que é uma coisa
Juro.
Louca. Porque eu não vou.
Em qualquer hobby, eu acho que é bué da fixe tu começares a comprar equipamento.
Yes.
Vais fazer caça submarino, eu quero ter o melhor fato, eu quero ter a melhor prancha.
Completamente.
É fixe começares a quitar o teu outfit.
E ao contrário do que.
Diz.
Ao contrário do que as pessoas podem achar. Há aquela cena de fui comprar tudo e desisti. No meu caso não, é tipo, comprei tanta coisa que não vou mesmo desistir.
É isso, isso dá-te boa motivação para não desistires. É verdade, isso dá-te boa motivação.
Eu não jogo ténis, mas eu juro-te por Deus que se me chegam com aquele aquele pacotinho que faz o
que abres
como se fosse uma lata de refrigerante
das bolas.
E cheiras as bolas e cheiras as bolas novas. Bem, eu juro-te que eu jogo ténis durante um mês.
Percebo perfeitamente.
Opa, há coisas que quando são novas. Epá, mas no fundo é tudo. Dê-me uma impressora nova que eu vou imprimir.
Não.
Vou imprimir todas novas. Ai não,
só
mais imprimir receitas.
Bem, adoro.
Só mais imprimir receitas
do mundo. Sim, o Pedro metia a cara aqui na impressora da rádio para ver.
Para imprimir a cara. Ei, mas eu adoro o cheiro das folhas quentes. Vocês não se comprar livros da escola e estarem quentes?
Sim, eu gosto do cheiro de folhas recém-impressas.
Tudo o que seja, comprar de novo é sempre bom usar. Mas quando é equipamentos de hobbies e de esportes,
até te sentes melhor.
Sentes-te mais magra, sentes-te tonificada, sentes que tens mais força. Ires com uma t-shirt, que é um pré-pano, como diz o Ricardo Aros Pereira, que é aqueles pré-panos que vai ser para lavar a janela, isso não te dá a força que te dá uma t-shirt de uma marca de desporto.
Eu sinto-me PT. Se... Eu se estiver equipada, sinto-me PT.
Mas é preciso ter bué cuidado quando tens um hobby novo para não te excitares a gastar logo bué dinheiro. Eu já fico excitado com hobbies, depois gastei imenso dinheiro e passado uma semana já não me apetecia fazer.
Não fizeste nada.
Yeah, isso é horrível.
Mas isso é, pá, tens uma mente fraca, desculpa.
Eu quis pintar mandalas, comprei para aí 5 livros. Pintei mandalas para aí durante uma semana, nunca mais pintei, tenho maus livros todos.
Mas tu és compulsivo nessas coisas, não é?
Fiquei, aí adoro mandalas, vou comprar mandalas de frutas, mandalas de animais, mandalas de paisagens portuguesas.
Ou seja, os imensas, motivos é que mudavam.
Para quem não sabe o que é mandalas,
é só aqueles desenhos muito pequeninos
que tens de colorir.
Tens de colorir. Ah, pá, mas é aquilo que eu sinto que é desenho para adultos, não é? Portanto, era fixe, eu achei que ia ser bem relaxante.
Eu não respeito muito isso.
Eu até curto.
É aquelas coisas da corrida que eu também não respeitava. Se calhar um dia vou-me converter.
Pois é, um dia vais-te converter.
Um dia vamos-te ver a jogar palavras cruzadas.
Adoro.
Que eu já, pois,
adoro.
Já ouvi dizer que também é um hobby que relaxa imenso.
Pois é.
Imenso e lá está. Sentes que estás a ser inteligente.
Ah, útil para o mundo.
Sim,
ok.
Sim,
ok.
Boa, sem palavras. Sim, sei o que.
Mas eu acho que na corrida também sentes que és melhor que os outros.
Eu ainda não. Ainda não. Mas eu quero lá chegar. Esperem que eu vou lá chegar.
Podcast Toque de Saída.
Tate McRae, Sports Car na Cidade FM. Estás a ouvir o Toque de Saída. E muito bem, comigo, Leonor Carvalho, Joana Miranda e Pedro Góias. Tate McRae, eu penso sempre nisto quando há uma música dela. Ela tem 21 anos.
Pois é.
Sabes, ela que é mesmo o Tupac da nossa geração. Coisas... Imagina.
Isso é das coisas que me deixa mais triste. Quando eu vejo, tipo, o João Neves aos 19 anos está a ganhar milhões e tipo, está nomeado para o Bola de Ouro, não sei o quê. Eu fico mesmo triste.
Mas tu estás bué da bem com 22 anos.
Ah, não. Claro, claro. Sim, obrigado, Leonor. E agradeço imenso o elogio.
Estás na Cidade FM a fazer as tardes, pá. Não é tão bom.
Mas Leonor, eles ganham 700 mil euros por mês, pá.
Olha, eu fico parva com o... Então, e não és... E achas que eres mais feliz? A falar sério, achas que eres mais feliz?
Não queres jogar a bola?
Não. Ganhar
5 milhões
por ano.
É que não era fuz.
Ah, Paulo, Leonor, estás a brincar comigo? Estás a comparar a vida dele com a da Tate?
O Pedro é das pessoas que eu conheço que em pequenos sítios arranjam a máxima felicidade.
Por acaso, eu acho que são mais fuz do que eles, mas gostava de ter o dinheiro deles na mesma.
O Pedro já me disse frases como: hoje estou todo excitado, vou buscar lagostas. Para quê? Para nada. Depois vou devolvê-las. Percebes?
Por acaso tu és um petit.
Isto é uma pessoa que encontra felicidade em todo o lado.
É verdade. Mas isso até é um bocado triste.
Mas sabes uma coisa?
Às vezes há os astros que chegam lá e têm o dinheiro todo e sentem-se sozinhos. Querem experimentar essa sensação?
Não, não quero.
Mas olha, eu gostava, mas eu também estou sozinha de qualquer maneira. Portanto, preferia que fosse com dinheiro. Tu és um menino de luz, está bem?
Era só obrigado, João, isso é muito bonito.
Tu és um menino de luz. Nós tínhamos aqui, estávamos a falar de esportes.
De esportes, já.
Eu já fiz, eu não sei se vocês sabem, mas isto foi um erro, vai voltar.
Yes.
E vai voltar muito
sabiam?
Em breve.
Vocês sabiam disso?
Daqui a
Carol,
uma
tu
hora
sabias que isto foi um erro, vai voltar?
Sabia.
Sabes o que é?
Não, ela sabe, ela está a gozar.
Estás despedida.
Pois é, volta hoje.
A minha rubrica volta hoje. Uhum. Isto foi um erro. Rubrica em que todas as semanas eu fazia uma coisa nova que... obrigatoriamente ia dar a um erro qualquer que eu ia descobrir qual era. Fiz vários desportos com a rubrica do Isto Foi Um Erro. Comecei o primeiro episódio, tu ainda não estavas cá, Pedro.
Sim.
Ainda não eras da nossa
não
equipa. A luz ainda não tinha chegado à minha vida. Mas eu fui fazer escalada.
Escalada?
Eu fui fazer escalada.
Aquela indoor.
Indoor. E é das piores coisas.
Pois é,
mas gostaste?
Olha,
eu gostei muito.
Tu não ficas com um grande dor de dedos?
Sim,
com os dedos todos duros.
Eu nunca pensei que eu podia ficar com dor de dedos.
Horrível, é horrível.
Mas também não sou guitarrista. Dizem que os guitarristas ficam ali com.
Sim, mas aquela dor da escalada é pior.
É surreal.
Também não desfazendo todos os artistas.
Sim, todos os guitarristas, mas a dor da escalada.
Mas concordo contigo, acho que é.
Tu não foste fazer escalada há pouco tempo?
Fui há pouco tempo, adorei. Mas é bué da difícil.
É
muito difícil.
Aquilo para mim foi um constante superar. Porque eu falei com o nosso subdiretor que também faz escalada, fazer escalada. Aquilo tu estás sempre em resolução de problemas. Estás sempre a perceber como e onde é que tens de colocar
pedra.
Para continuar a subir. Ao mesmo tempo, no meu caso, tenho bué de vertigens e estava, mas eu quero mesmo continuar a subir ou não? E quanto mais olhava para baixo, mais ficava. Eu não sei bem o que estou a fazer.
Mas fizeram escalada presa com arnés e não sei
sim,
quê.
Sim, mas isso não resolve o meu problema que eu tenho vertigens na mesma.
Okay.
E houve um momento em que eu estava lá em cima, quase a chegar ao topo, aquilo era um pai 8 metros de parede, tive um ataque de riso e de choro ao mesmo tempo. Desculpem, não é esta, não está. Estava a chorar e a rir, como é que eu posso pôr uma bomba assim? Mas já estava. Comecei a partir-me a rir e a chorar ao mesmo tempo. Os meus amigos estavam-se a rir, ué. E estava-me a dar graça ver ali formiguinhas lá embaixo, que eram eles, a dar-me instruções de põe a mão aqui, põe não sei o quê. E ao mesmo tempo eu olhava para cima e para baixo e estava a chorar.
Okay.
De eu não quero descer. E eles, larga-te eu. Abri os braços, tipo Cristo Rei, e deixei-me cair. E pronto.
E é uma grande sensação.
É uma grande sensação, mas foi, tipo, foi duro para mim.
Vocês gostam de fazer coisas com alturas, tipo arborismo, rapel, slide?
Adoro porque estou. Mas tenho medo.
Okay. Eu acho completamente anti-natura.
Estranho,
nós,
mas eu gosto.
Nós nascemos para ter os pés na terra. Essa é uma coisa que...
Claro,
é no campo, sou preciso
é
no
verdade.
Campo.
Nós nascemos para ter os pés na terra e nos desportos. Deve ser a mesma coisa. E quanto mais parecidos forem os desportos com aquilo que os nossos antepassados faziam quando estavam nas cavernas, melhor. Se puderem, atirem uma lança, se puderem... Por, o que é que eu fui fazer? Por exemplo, remos.
Uhum. Ok, remos é bom.
Remos é uma coisa é muito próxima daquilo que os nossos antepassados faziam.
Sim, as jangadas,
todos os desportos. É assim, se desisti de tudo, desisti. Mas isso é porque eu sou uma pessoa do século XXI. Mas fui fazer remos, fui fazer luta, que também é uma
luta
coisa
é, sim,
da antiguidade.
É
fui fazer com. Ah, mas isso já estavas cá.
Sim, quando a luta já estava assim.
No Isto Foi um Erro, que fui fazer boxe com o Arthur.
Sim, boxe Arthur. Também.
O Arthur é um menino também com braços muito fininhos, como o nosso Pedro Góias, mas dá socos.
Pois é. É um
de orangotango, pá.
Pois é.
Temos de ter cuidado.
Ninguém diria que ele anda no boxe há 5 anos, por acaso.
Não tem, descanse um dia.
Pois é verdade.
Não, mas vamos fazer uma coisa, que é, em todos os episódios, não, todos os dias em que nós estivermos aqui sem o Arthur Simões, pá, um rasgancinho.
Mas muito
um
leve.
Um pequenino rasganço.
Muito levezinho.
Pronto, agora foi bracinhos de alicate, vá.
Próximo.
Próximo tópico.
Eu não quero convocar.
O desporto mais visto que eu fiz na escola foi arco e flecha. O desporto escolar tinha arco e flecha. A minha escola. Aquilo era o mesmo à toa.
Quem me dera. Era fixe,
pronto,
ou não?
E era fixe. Só
tens boa
que...
pontaria?
Mais ou menos. Mas depois houve um stress, porque pronto, o miúdo ia levando uma fechada e eles mudaram a ponta das flechas para aquelas coisas que parecem desentupidores, sabem?
Já sabes.
Mudaram para isso, que cola e cola,
sim,
e fica,
sim,
assim bambo, uh-huh, sabem?
Não é porque sabem, é mesmo desentupidores.
Sim, sim, desentupidores. Mudaram para isso, foi tão triste. Depois eu saí do arco e flecha aí, porque
por
eu gostava
disso,
era da flecha.
Desencorajou-te.
Estás a ver? Uhum.
Sabem que desporto é que eu acho que... Não é, não devia existir, mas eu acho que tem muita mania. É para a esgrima.
Ah, percebo.
A esgrima é mesmo.
É tipo,
o que
é, sim,
que estás a fazer com esse?
Tens mesmo vestido de astronauta.
O que é que estás a fazer com esse ponteiro de professor da quarta classe?
É difícil. Eu tenho que estar bem atentos.
E esse
fato de astronauta?
Fato de astronauta com uma cabeça de pessoa que está a tratar de abelhas. Tipo, é tudo muito esquisito.
É esquisito. E a espada é toda bamba. Parece aquelas réguas da Maped que levavas para a escola quando eras miúdo, aquelas réguas azuis.
A espada está murcha.
Mas já me disseram que o fato é para proteger da espada, que aquilo realmente pode picar e magoar.
Acho que sim, acho que pica muito, sim.
Pronto.
Pica muito, é a minha descrição do esgrima. Eu sou super entendido de esgrima.
Mas é estranho ter uma espada murcha, não sei.
Ok.
Estranho!
É estranho ter uma espada murcha.
Eu
é
acho
assim,
que é estranho lutares com uma espada
pois
murcha.
Pois é, por acaso é verdade.
Mas uma espada bamba? Como é que se diz? Uma espada.
Bamba, sim. É uma espada
bamba. Dorminhoca?
Podcast Toque de Saída.
O momento que segue é solene porque vou jogar a uma coisa que nunca joguei.
Nunca jogaste?
Nunca joguei.
Ah!
Segue-se.
Okay.
Percebes agora as perguntas todas que eu estava a fazer? Então, mas como é que é isto e como é que funciona? Segue-se um momento de ai 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 ai, que os ouvintes já estão mais que inteirados, não é?
Sim, acho que sim. É basicamente um jogo onde nós perguntamos à nossa máquina alguma coisa, como por exemplo top 3 comidas para comer aqui na rua da rádio.
Okay.
E ele dá-nos as respostas e nós temos que adivinhar. Agora, as respostas são sempre um bocado estranhas.
Convém dizer à nossa colega, à nossa professora substituta,
sim,
que... A inteligência artificial gosta muito da Bárbara Bandeira.
Pois é, adora.
Okay.
Nós já fizemos, por exemplo, top 3 artistas portugueses que podiam enfrentar outro país numa guerra.
Uhum. Sim, ou o ataque zombie, ou ir para a seleção nacional, e é sempre Bárbara Bandeira.
Foi uma das escolhidas.
Bárbara Bandeira. Okay.
E até uma Monteiro está sempre lá quando nós pedimos para ele não dar a Bárbara,
sim,
Bandeira.
Ah, é a alternativa.
Sim, é a alternativa,
okay,
dele.
Top 3 pessoas para um churrasco. Bárbara Bandeira, sim, ou Telma Monteiro.
Ok, portanto vou ter isso em conta.
Pensa sempre um bocadinho nas personagens, uhum, que da pop.
Sim.
Ok.
Que aparecem mais na imprensa.
Para isto temos também connosco a produtora do Toque de Saída,
yes,
grande,
sir,
Carol. Olá, Carol, e obrigada por estares aqui e nos guiares neste momento tão solene para mim.
A Carol é muito importante neste jogo.
Pois é, ela manda no jogo.
E pronto, podemos introduzir então a pergunta de hoje, que é top 3 desportos que obrigam à compra do material mais caro. É isto?
Exatamente.
É isso,
não é?
Mesmo.
Ok, deixa-me só. É o momento que segue. Ai, 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 ai. Não estou a encontrar. Não estou a encontrar o.
Ah, para metermos na nossa,
exatamente,
pequena máquina.
Sim, sim, sim.
Temos que fazer a pergunta à inteligência artificial.
É isto.
Yes.
Peço desculpa. É meio robótico este.
Tens aí uma. Mas podes carregar no botão, que ele normalmente faz a pergunta e não tens aí.
Não temos
aqui
pergunta.
Aqui está ele!
É isto. Ok,
temos
ok.
Isto.
Já foi à máquina, foi ao forno.
Let's go então. Peço desculpa por este momento. Carol, já tens aí a resposta na tua posse?
Já tenho.
São
0 a 10. Quão difícil é que está hoje?
Eu acho que está um 5-6.
5-6?
Sim.
Ok.
É previsível?
Eu acho que algumas são fáceis.
Ok.
Ok. Eu poria já aqui um,
okay,
que é direto para mim, que é golfe.
Não sei, os tacos são caros, mas não é assim tão caro.
Pois não.
Os tacos, a roupa, os ténis,
alugar o campo é um bocado caro. Um bocado caro.
Andar de buggy.
Mas isso não é material. Eu acho que ele não vai contar isso.
Pois é, isso não é material, é aluguer de espaço.
Temos, o buggy também é aluguer. Ninguém compra um buggy para ir. Imagina, não vou de Campo de Ourique para o Jamor de buggy.
Ok, estamos em comprar.
Ainda assim, golfe ou não?
Não, mas está nas menções honrosas.
Ok, boa.
Ok,
perto.
Eu posso.
Pode.
Eu acho que vela.
Ah, boa, é bom.
Vela é um. Oh, Carolina, não olhes assim para mim, já me estás a dizer que eu estou certa. Quer dizer, uma pessoa está a tentar não ter garimpo para jogar este show, deixa-me primeiro ao menos dizer quais são os meus argumentos, em vez de estar já com esses olhinhos de pá, estou tão orgulhosa da minha menina que já estava a gostar.
Vela porquê?
Vela porque, primeiro, tens. Precisas de roupa própria para andar de barco, tanto quando está sol como quando tão grandes tempestades no mar. Hás de ter de comprar cordas e aquelas coisas, sei lá, ganchos.
Para te prenderes.
E depois o barco precisa. Não sei se não compras o próprio barco.
Sim. E a manutenção também deve ser clara.
A manutenção do barco, sim. Os materiais para o barco.
Pois é.
Temos dois ouvintes aqui no WhatsApp da cidade a falar de equitação e hipismo.
Equitação é bué caro. Equitação é muito caro. É muito caro, mas não sei se.
Mas o que é que tens de comprar?
Carol, vela.
Eu dou-te essa, Joana.
Boa. É vela,
está certa.
Primeira está lá.
Ok, temos vela.
A minha era MotoGP. Eu tinha MotoGP, pá, uma moto é bué da cara. E MotoGP especificamente, uhum, são as motos de alta competição.
Sim.
Aquilo tem motores impressionantes. E uma moto por si só já é caro, portanto, uma moto com um motor daqueles, imagino que seja um preço exorbitante.
Mas a minha questão é: se o Golf não precisamos de comprar o buggy, tem de se comprar a moto? Isto aqui é a questão ignorante.
Dá para ir a pé, o buggy é opcional.
Mas a moto tem de ser tua? Agora a falar a sério.
Acho que porque tens de treinar com ela.
Sim, é da tua equipa.
Então, os fatos também são caros. Portanto, acho que.
Pois é.
Calma. Mas MotoGP, depois ainda tens Fórmula 1.
Pois é, e a Fórmula 1, os carros também são
muito
caros.
A Fórmula 1 é muito mais cara.
Pois é, verdade.
Portanto, queres ir com. Queres ser um produtor?
Não, eu vou com a MotoGP.
Olha que eu já acertei uma.
Podes acertar as duas, podes acertar as três. Eu vou com a MotoGP.
Pronto, vais com a MotoGP. Não está aqui.
Okay.
E atenção, os ouvintes tinham dito o que antes?
Equitação, hipismo. É uma
aqui,
das?
E pijama.
Ok,
tá certo.
Okay. Hoje era mais fácil.
Muita gente até, várias mensagens. Para aí, 3 ou 4 pessoas. O João, Palma, obrigada. E também a Beatriz e mais 6 ou 7 pessoas.
Boa,
obrigada.
Acertaram.
Falta-nos um.
Então temos vela. Temos hipismo.
Eu sinto sempre que nestas aqui a máquina tipo deu-nos uma da água, uma da terra, agora falta uma do ar.
Tens razão.
Sabes? É destas.
Mas eu também estava a pensar que desportos de mar, mais desportos de mar, são caros. Não é só velas.
Pois é,
caça submarina!
Não é assim tão caro.
Não.
Não é assim tão caro.
É o arpão e o fato.
Sim, tens razão. Uma boiazinha.
Sim.
Portanto, está tudo bem.
Joana, não podes ter tudo. Está errado.
Está errado.
Ok.
Então, podes só dar-nos uma pista?
Não, calma, nós ainda vamos lá.
Mas acho que a última é mais difícil,
não? A cabecinha é pensadora.
Não é difícil. Okay. Mas a máquina está a ser específica.
Olha, temos aqui ouvintes dizer ciclismo. Há bicicletas muito caras. Falam de automobilismo. Portanto, não, estamos aqui na base dos transportes.
Automobilismo?
Sim,
isso é tipo cartes e isso tudo. Está nas menções honrosas, mas a máquina meteu outra coisa.
Posso dizer uma coisa sobre ciclismo? É impressionante quando as pessoas começam a fazer ciclismo. A quantidade de patrocínios que têm. Tu estás a dar de bicicleta há 2 dias. Como é que já há um supermercado em Mafamudo que está a patrocinar as tuas costas?
E os carros também, os carros de rally e não sei o quê.
Epá, como é que arranjam patrocínios? Eu ando aqui a trabalhar há 10 anos nesta área e ninguém me patrocina nada. Ofereceram-me uns ténis uma vez, pá. Acho impressionante.
Portanto, vamos já cá vimos. Podemos tirar um tempo para pensar.
Podemos. Eu acho que nós devíamos tirar um tempo para pensar.
Eu não estou
a conseguir,
mas eu gostava de levar o. Como é que se diz?
A taça
para casa.
E
tanto dei-me uma oportunidade.
Podcast Toque de Saída.
Lembro que já temos a resposta quase certa. Temos dois desportos que já adivinhámos. Estamos a perguntar qual é o top 3 desportos cujo material é mais caro. Até agora, um ganho pelos ouvintes, hipismo.
Uhum. Exatamente.
Foi dica de ouvintes no WhatsApp da Cidade FM, 911-978. Podes também participar através deste meio, desta via. E pela Joana, que disse vela, e muito bem, porque de facto era um deles. Carol, estamos aqui. Eu estava a dizer que ia pensar. Eu continuo com a minha...
Teoria
de que pode ser outro desporto de mar, porque eu sinto que. Mas eu não sei se estou sozinha nesta. Sim.
Mas tu às vezes tens que pensar também na própria máquina, a inteligência artificial, que é uma coisa que o Pedro já faz bem. Ele vai mais pelas respostas que ele acha que a inteligência artificial vai dar e não,
que
as
verdadeiras.
Não o que tu achas. Certo, ok.
Portanto, nós dissemos terra, mar e agora falta ar.
Eu pensei, eu estava a pensar alguma coisa de aviões, mas depois aviões não me transportam para nada.
E que desporto é cada avião?
Pá, eu pensei, sabem quando há aqueles eventos onde de repente os aviões estão todos a deitar fumo laranja, vermelho, verde, não sei o quê.
E fazem acrobacias.
Mas isso não é, tipo, não é bem um desporto, não é?
Sim, sim, eu acho que é mais performance.
É, sim, é mais um espetáculo que fazem.
Temos, por exemplo, queda livre.
Não, eu sinto. Isso é só paraquedas ou não?
Pois.
É só um paraquedas.
Não, nem tem paraquedas.
Temos de pensar em alguma coisa que seja preciso.
Muito material, material, não é? Muito material.
Já sei. Mergulho.
Olha, mergulho, é preciso muito material.
Não. Mergulho. Leandro, olha, temos aqui o nosso editor. Veio aqui editar um vídeo que depois vão poder ver em CDD _ FM.
FM.
Que vai ser viral, é o que ele está aqui a dizer, mas pronto. Olha,
tens ideia do desporto que falta a esta lista, Leandro?
Qual é que é o que é que tu praticas? Tu praticas um desporto?
Escalada.
E tu fazes, pera,
e tu fazes bicicleta, que eu vejo-te a vir de bicicleta para aqui. E a tua bicicleta é daqueles pneu fininho.
Isso é lazer, não é?
Ok.
É de competição.
Mas escalada não é caro. Só comprar a parede.
Surgiu-me aqui uma que eu acho que é preciso muito material, que é montanhismo.
Tipo alpinismo e não sei o quê.
Sim, é preciso casacos, não é?
Eu também acho que não é muito caro.
Mas espera, temos que ir está errado.
Não está certo.
É que nós de vez em quando temos que ir aqui ao júri.
Que é o VAR.
Eu estou aqui caladinho.
Pois é.
Então é tudo errado.
Leandro, não tens nenhum desporto que tu aches que em termos de material seja muito caro?
Olha, diz aqui o Henrique, ok em patins. Acho que não.
Também não,
não, mas está nas menções honrosas.
Ok.
Pois.
Temos também.
Olha, mas patinagem artística, os fatos são bué caros agora que a que sagrou-se campeã aquela rapariga de patinagem artística livre. Eu estive a ver e os fatos que elas usam são caríssimos.
É como
eu
os maiores da ginástica.
Yeah, sim, é mesmo bué caro.
Eu não acredito, Pedro.
Errei, não errei?
Está errado. Yeah.
Este bluff da Carol. Snowboard também falam aqui no WhatsApp da CDFM. Ou alguma coisa a ver com neve? Eu acho que está a referir.
Está a
aquecer.
Está certo.
É
snowboard e ski.
Quem é que acertou?
Ouvintes
da Cidade FM mais uma vez.
Mais uma vez.
Portanto, foi meio-meio. Foi, quer dizer, não, foi 2-1 para os ouvintes.
Já, eles ganharam mais uma vez.
Jana, mas acertaste um e o Pedro não acertou nenhum.
É verdade, olha, isso é uma vitória.
É a única coisa que eu preciso.
Sim, é isso que nos traz bem, né?
Eu preciso de ganhar ao Pedro.
O snowboard nem sequer é assim tão caro.
Então, mas era qual? Desculpa lá que eu já me perdi.
No fundo, snowboard, equitação e pismo.
Era ski?
Não, é snowboard.
Aqui diz ski / snowboard.
Ok.
Ok.
Sim. Epá.
E eles aqui contam também com renovação frequente, pronto, das botas e depois as viagens constantes.
Epá, pronto.
Então
isso eu já viver na Serra Nevada.
Pois,
é por isso que eu
já vivi em Granada.
Tens de alugar as pistas ou qualquer coisa assim. É o que está aqui
mas
a dizer.
É comprar material. Mas é assim, isto é a máquina. Nós
é verdade,
não
vamos julgar.
Exatamente.
É o que é.
É o que temos.
Jogo é jogo.
E pronto, e olha.
Fica contente com o resultado. O Mister não estava à espera, mas demos o nosso melhor. Fico muito feliz por ganhar mais uma vez.
Foi uma vitória justa, não é?
Acho que sim.
Mais uma vez ou a primeira
vez?
Podcast Toque de Saída.
E aconteceram no domingo os VMAs, MTV Video Music Awards. Não sei se sabem desde quando é que isto acontece. A primeira edição aconteceu em 84. Eu não...
Ah, por acaso até achei que era mais antigo, não sei porquê.
Eu não sabia, tinha a ideia contrária. Eu acho que podemos concordar que as duas grandes vencedoras da noite foram Ariana Grande e Lady Gaga.
Sim,
Lady Gaga era a artista
Gaga, então,
mais nomeada, ganhou 4 das 12 premiações para as quais estava nomeada, entre elas a Artista do Ano e melhor colaboração com Dawira Smile. Juntamente com Bruno Mars. E pronto, e no caso da Ariana Grande foi o vídeo do ano com Brighter Days Ahead e melhor música pop.
Eu só gostava que a Ariana Grande começasse a fazer aquele, eu não sei como é que eu hei de dizer, mas é aquele formato de sobrancelha. Eu não sei
como
se vocês viram os VMAs, mas ela está sempre a fazer sobrancelhas de cachorrinho abandonado agora.
Ah, é?
Ela já não sorri. Eu não sei se tens visto as entrevistas, visto os VMAs, mas ela neste momento está obcecada. Eu sinto que é a nova opção da Ariana Grande é meter as sobrancelhas assim, para cima.
Sim, as sobrancelhas estão a definir-lhe a cara.
Ela
Sim.
neste momento é assim. Uhum. Tem sobrancelhas. Ela é uma pessoa que franze sobrancelhas.
É mesmo,
para mim,
não consigo descrever melhor. É mesmo cachorrinho abandonado.
Ela neste momento já não é cantora, já não é a pessoa que ganhou os VMAs. Ela é a senhora das sobrancelhas.
Pá.
Se houvesse alguma coisa que eu pudesse descrever. A Carolina está neste momento
a mostrar ao Pedro.
Sabes, ela está sempre...
Mas sabes,
por exemplo, quando, para o nosso ouvinte, quando vocês fazem assim, Fizeram uma sobrancelha. Houve, juntamente com este som, um movimento de sobrancelha. Sim, pronto. Sim. É assim que a Ariana Grande está todos os dias, sempre que aparece.
Eu não vi, ao vivo, mas fui ver, e isto é sempre o que acontece, depois dos Grammys, depois dos VMAs, o meu dia a seguir é sempre passado a ver reels de red carpet, nomeações, discursos, e uma das coisas que eu penso sempre é... Eu fico mesmo triste por saber que no meu futuro não faz parte usar roupas lindíssimas, que não vai haver, ou seja, eu não vou ter ocasiões para usar peças
pois
de gala.
Pois é.
E mesmo que tenha, à escala de Portugal, sei lá, vou parecer com um vestido feito de areia, como foi a. Ajuda-me, Joana.
A
Tyla.
Sim.
Exato. Ou com uma carteira de gelo.
Ou aí como vai o Pharrell quando há cenas assim. Epá, eu
mas
adorava.
Sinto que vou estar overdressed.
No máximo, vais aos Globos de Ouro e se fores com um vestido.
E não podes ir assim.
Se fores com um vestido de areia, as pessoas vão te tirar bolas de brilhante.
Pois é, não pode ser.
As pessoas vão se passar. Vai
não
ser. O Insónias em Carvão vai fazer mimos teus para o resto da vida. Pois pá, este país realmente é demasiado pequeno para a moda.
Não, mas também acho que só dá nos Estados Unidos, noutros países
é?
Também. Sim.
Não, Espanha, estás louco, Espanha, França.
Não, mas Estados Unidos é onde há mais
tanto
rasgo.
Como ali, sim, tanto é? Como ali. Eles vão vestidos de piano. Quem é que foi vestido de piano?
Ah, pois
agora há pouco
foi.
Tempo para a Met Gala.
Já não sei, mas eu lembro.
Alguém foi vestido de piano.
Pois foi.
Deixa-me ver aqui.
Foi tipo. Foi uma cantora que eu lembro-me. Ah, não, foi o André 3000.
Pois foi.
Que tem grande álbum, o último álbum dele é incrível.
Foi com piano às costas. É pá, por amor de Deus.
Eu adoro. A Erika Badu, que é uma das pessoas que também tem dos rasgos mais criativos a vestir-se em momentos de gala. Eles dois eram casados. Eu só consigo imaginar como é que seria o closet destas duas pessoas a viverem juntas.
Sim.
É tipo, querida, viste o piano que eu queria levar vestido. E ela, não, mas vê lá ali ao pé dos meus chapéus de 2 metros, eu acho que devem estar para
pois
ali.
É.
Pá, é que estas duas pessoas, eu não percebo como é que elas não estão juntas.
Demasiado excêntricas, não é?
São ótimos juntos, mas realmente pode ser demais.
Sim, eram coisas, por exemplo, imaginem, se eu amanhã viesse com um clarinete gigante nas minhas costas. Não, não,
eu ri um bocado.
Vocês riam, gozavam.
Sim,
eu no outro dia vi um vídeo da Cardi B, ela estava com umas grandes ombreiras no vestido e tinha um corvo na mão.
Sim.
E estava a descer umas escadas e os paparazzi estavam-se a passar a fazer muito barulho por vê-la e ela estava a pedir a toda a gente que se calasse para não assustar o corvo, para o corvo não atacar.
Pá, eu acho que eles começam a entrar numa fase em que já toda a gente olha para eles e eles não podem ser normais. Não, é?
Não, mas
eles têm que começar a inventar.
Mas também estás com um corvo na mão na passadeira vermelha. Não és.
Se tu fosses muito famosa, não inventavas coisas dessas.
Mas
hoje
é
assim com um corvo.
Mas eu acho que
todos malucos.
Eu acho que o brainstorm de Luke já é pensado, deixa lá ver o que é que nunca ninguém fez.
Sim, sim, sim.
Sabes?
Que é que
mas
para
isso
ser mais
é ser
falado?
Artista, não é?
Pois, claro.
Ser artista é querer dar um extra mile de o que é que ainda não foi feito que eu gostava de ver.
Mas esteticamente, não sei se aqui seria possível.
Nos VMAs, Lady Gaga, muito sóbria a nível de look.
Pois foi.
Sim.
Ela está a ficar demasiado
ela,
normal.
Depois dos vestido das carnes, eu para mim nada me surpreendeu mais do que isso. Isso já foi tipo em 2000. E...
O vestido das carnes?
Sim.
Sim, isso já foi para aí há 10 anos.
Sim, era essa a ideia que eu tinha.
Os VMAs, houve um VMA que vocês de certeza que viram, que também foi muito icónico, para além, obviamente, de Britney Spears com a cobra e não sei o quê. Miley Cyrus, quando começou a fazer twerk.
Sim.
Ah, já sei.
Lembram-se?
Sim.
Lembram-se.
A Miley Cyrus, de repente, roubou à cultura negra o twerk e estava tipo, malta, olhem para mim, a mexer o meu rabo.
Sim, era o traço de.
Era o traço de personalidade dela.
Não sei se viste, mas Sabrina Carpenter e Rosé também foram prémios entregues. No caso, Sabrina Carpenter, melhor álbum do ano com Short and Sweet.
E
melhor artista
Charles.
Pop, exatamente. E com Rosé, a canção do ano, APT. Todas elas a tocar aqui na Cidade FM e tocam também já daqui a pouco.
Podcast Toque de Saída.
E posso finalmente dizer que voltou. O erro voltou. A Joana, como estava a dizer há pouco, sabe, e aliás é a melhor pessoa a apontar tudo aquilo que é defeituoso na vida, na minha cara, quando eu chego ou acabei de acordar e lhe mando uma fotografia,
em
alguma experiência que tenha, no feitio de alguma pessoa, só no teu é que às vezes é mais complicado. Não estou. Por acaso tu consegues facilmente. Olha, por acaso.
Se a pessoa que eu consigo criticar
bem. Se falhas, é
a mesma.
É verdade.
Olha, não há nada que tu alguma vez me vais dizer que eu não tenha dito ao espelho, Pedro.
E isso é horrível também.
Esta foi dita, não foi? Mas olhem, é verdade, fui.
Estás contentinha?
Com o regresso,
com o regresso.
Do erro. Opá, imagina, eu não adoro sair de casa. Eu não adoro sair de casa, mas pronto, disseram-me que eu tinha que trabalhar.
Uhum.
Eu preciso ganhar dinheiro também de alguma maneira.
Sim.
Não, mas dá-me gozo escrever e pensar sobre estas situações em que eu me envolvo semanalmente, agora outra vez. Pronto, por meios laborais.
Uhum.
Fui com o Pedro e com o Arthur andar de canguru.
Ah, de canguru, pois foi. Pois foi
sobre isso ainda, sobre isso ainda não falámos.
Era mais ou menos. Íamos andar de montanha-russa, acabámos por andar no canguru, que deu quase no mesmo. Portanto, foi
o mesmo efeito. Podes ver o vídeo no Instagram da Cidade FM em cdd_fm. Está uma grande produção.
Ainda não vamos falar sobre isso. Hoje vamos falar sobre cerâmica.
Bora lá. Este é o regresso do Isto Foi Um Erro. Bora lá.
Isto foi um erro.
Yeah. Okay. Eu, como eu estava a dizer, eu fui fazer cerâmica, agora é uma coisa que está muito na moda. Eu não sei se vocês têm alguma pecinha feita. Não é
nunca.
Quando eram crianças, mas
zero.
Nós temos aqui uma rapariga que eu tenho quase certeza que já fez, porque ela.
Ah, claro, sim.
Ela, desde Stanley Cups, os anjinhos, não sei do que já nem devem saber o nome, porque já passaram de moda, mas de certeza que já fez olaria também.
Basta estar
fez...
na berra, que a Beatriz Pinto.
A Beatriz Pinto que faz lá. As noites e ela vai.
Uhum.
Cerâmica está na berra. E eu fui convidada para ir fazer olaria e fui. E fiquei logo contrariada quando soube que era em Marvila. Imagina, nós temos mesmo que parar de dizer todos uns aos outros, tipo, profetas da metrópole, Marvila vai ser a cena.
Por acaso é verdade.
Já está para ser alguma coisa há muito tempo, não é?
Há tipo 20 anos.
Há quantos anos é que nós estamos a dizer? Não, Marvila, pá, Marvila, vem
mas
cá
Marvila é fixe. Marvila é fixe.
Oh Pedro, Marvila não é. Marvila não
sim,
é.
Sim, não é nada do mundo, mas é fixe.
Pedro, isto é uma mentira.
Pois olha, é. Só para lá chegar é chato.
Isto é uma mentira que andamos a dizer coletivamente há anos. Vem cá um estrangeiro e nós tipo, não, aquilo tem imenso potencial. Aquilo
tem... mas tem potencial para os novos estrangeiros. O novo turismo que se está a praticar é
para eles.
Para sim, o Matcha está em Marvila, uhum. Se vocês quiserem ir. Mas eu sinto que Marvila, por exemplo, para quem não sabe, porque há muita gente que ouve esta rádio e não é de Lisboa, Marvila é como se fosse o João Félix da metrópole. É um potencial há anos, toda a gente diz: não, vai ser uma grande cena. Os ricos metem lá dinheiro, só nós é que não vemos nada.
Uhum.
Tipo, não há.
Yeah,
eu não consigo ver nada de especial ali. Alguém consegue? Eu não.
Pronto, eu sinto que Marvila são só armazéns, não sei porquê.
Sim, sinto
que são armazéns e fazem-se
não é?
Coisas dentro de armazéns. É só
sim,
isso.
É armazéns com tapetes.
Sim.
Temos armazéns, tapetes persa. Basicamente
só.
É isso que acontece. Eu fui e eu não sabia a quantidade de influencing que está a haver à volta da cerâmica. A Bia deve saber, não é? Mas eu fui a um sítio chamado Estúdio Marvila e a quantidade de peças que estavam prontas, feitas por influencers, eu fiquei mesmo. Não há. O que é que eu ia dizer? Espera aí, que eu tenho aqui escrito. Acho que neste momento há mais pratos a serem produzidos do que pessoas a comer.
Yeah.
É impossível.
Sim.
Há mais canecas a serem produzidas em olarias. Uhum. Do que pessoas a beber café.
Mas nem se faz assim tantas canecas. Eu vejo bué poucas canecas a serem feitas. E quando vejo são todas tortas. Eu nem consigo imaginar como é que bebem naquilo.
Eu vejo várias, mas aposto que 90% não são reclamadas depois. Ficam lá, porque o que importa é mostrar que
se. Mas o giro não é pintar aquilo depois?
Nós não pintamos, aquilo vai para dentro de um forno e a pessoa que sabe fazer é que faz.
E sai cinzento só?
Sai cinzento só, a pessoa é que pinta.
Sim,
então
o
é bem triste,
não
eu achava que a cena
de...
fixe era ao pintar.
Mas a Léo disse uma coisa que é interessante: o que importa, não importa como é que vai ficar, o que
claro.
Importa é mostrar.
Pois é,
e eu,
claro.
Por acaso, eu gosto de ver as influencers, eu gosto de ver as influencers a trabalhar no barro,
eu
ali
também.
Com as mãos na massa, porque nós nunca temos a oportunidade de as ver trabalhar.
Pois é. Eu acho que elas gostam daquilo porque aquilo é o mais perto que elas têm de lavrar a terra. E assim.
Eu acho que fazer olaria é o mais perto que uma influencer tem de ter um contrato, estás a ver? É o mais próximo
sim.
que ela tem de eu não preciso dos meus pais.
É a labuta da influencer.
Aquilo é a labuta uhum. da influencer. Okay. Ela está, antigamente era ir para retiros fazer yoga, uhum. neste momento é tipo, eu trabalho.
Pois
eu
é,
acho
é,
que vai
é,
haver
é.
Um dia em que elas vão ler para a câmara.
Mas olha, tenho aqui um contraponto que é importante, que é olaria e oleiros era uma profissão que estava a desaparecer. Serão as influencers uma força
as
necessária para
será?
Resgatar?
Será que vamos ter influencers pedreiras?
Pois é.
Como é que se chama aquelas pessoas que fazem a pedra da calçada?
Calceteiros.
Calceteiras.
Nós precisamos de influencers calceteiras.
Pois é.
Beatriz, agarra nisto. Agarra nisto.
Tu vais fazer tudo, Beatriz.
Eu acho que é sempre difícil nós fazermos olaria porque... Pá, aquilo que é mais fácil de fazer e é o que vocês vão ver, que foi o que eu fiz também, e depois posso deixar uma fotografia, foi um cinzeiro. Toda a gente faz
que é
cinzeiros.
É o que todos fazem.
Toda a gente faz cinzeiros. Vocês já fizeram de certeza quando eram mais novos
claro.
Um cinzeiro.
E as pessoas
ser.
Que não fumam dizem, ah, é para a mãe meter os brincos e para meter as
sim,
joias
as
e não
joias.
Sei o que é, é sempre.
Sim.
Pá, eu fiz um cinzeiro e comecei a fumar por causa disso. Eu estou a fumar grandes parpalhos todos os dias porque eu fiz um cinzeiro e preciso usar aquilo.
Sim.
É o que é. Querem o quê? Epá, é verdade, aquilo está com um formato estranho. Eu podia dar à minha mãe, mas não quis.
Sim,
ela
é
já
estranho.
Teve, ela já teve que receber demasiados presentes de dia da mãe.
Uhum.
E eu achei que aquele formato era muito. Sabem quando metem os presos a fazer trabalhos manuais para eles não estarem uhum. sem nada para
sim.
fazer?
Sim.
pronto, eu acho que o meu cinzeiro está tipo, foi um presidiário com Parkinson que fez aquilo, e eu acho que é melhor guardar para mim e assim não...
Dás-te o uso.
Dou eu o uso. Outra coisa que eu acho engraçada em relação à cerâmica, que foi uma coisa que a pessoa que nos recebeu disse, que muita gente está a utilizar a cerâmica como terapia.
Ah, é?
E eu acho isto quase uma patologia do século XXI, esta necessidade que todas as terapias sejam super produtivas.
Uhum. Pois é.
Tipo, não, o yoga é a minha terapia, o pilates é a minha terapia, agora a cerâmica é a minha terapia. Eu acho que nós podemos assumir todos, tipo, às vezes a terapia é jogar Sims e comer pão de alho às 2 da manhã.
Sim, todos descabelados.
E a terapia de hoje em dia é o que se fazia antigamente para sobreviver. Agora a terapia é tipo, ah, vou andar no meio do mato. Isso era tipo o que nós tínhamos de fazer antes, comer bagas. Vou fazer olaria. Nós tínhamos mesmo de fazer olaria e tipo, pescar e não sei o quê.
Sim, sim.
Nós agora, precisávamos terapia, de um prato.
Yeah, terapia do século XXI é a sobrevivência do século X.
Vocês já...
Bem, olha,
é mesmo?
Achei que essa frase não deve passar despercebida.
Pois não. É bom, isto vai para a Torre do Tombo.
Pois é. Para os arquivos.
Vocês já alguma vez entregaram um presente aos vossos pais que... fosse uma vergonha?
Tenho.
Quase todos. Provavelmente todos.
Só entreguei presentes que fossem uma vergonha.
Acho que nunca entreguei um bom. É uma regra, é um critério, nunca entregar um presente bom aos teus pais.
Que eu vou gastar dinheiro. É que até é contraproducente, os meus pais é que me dão dinheiro. Vou gastar o dinheiro deles
pois
para lhes dar uma
prenda. Antigamente era assim. A minha mãe dava-me dinheiro para eu ir à papelaria comprar o presente para ela do dia da mãe.
Pá, que triste. Yeah.
Vocês tivessem que fazer terapia de casal, escolhiam a olaria como o sítio?
Nunca.
Não.
Para tirar o barra da
não.
Não, nunca na vida.
Bem. Ok, foi um erro. Joana, gostei muito. E já temos várias mensagens aqui no WhatsApp de malta a dizer, epá, vamos é trabalhar. Qual a buta, qual fazer peças de oleiro e abraçar. Sabes aquelas peças em que as pessoas se abraçam e
para ficar uma forma.
Isso até é giro.
Temos muito hate sobre isso aqui na
WhatsApp. Mas então vamos falar com os nossos ouvintes sobre a olaria e as novas formas de trabalho das influencers.
Isso acho mesmo, para já. Isto foi um erro, regressa na próxima terça-feira.
Isto foi um erro. Podcast Toque de Saída.
No rescaldo de um Isto Foi Um Erro.
Estamos na Flash Interview do Isto Foi Um
rescaldo
Erro.
Rescaldo é mesmo palavra de.
Estamos com a Joana Miranda, que acabou de fazer o Isto Foi Um Erro. Joana Miranda, como é que se sente hoje?
Desculpem, estou muito cansada. Acabámos de sair desta batalha. Uhum. A nossa equipa portou-se muito bem. Sinto que estamos com. Estamos com energia. Eu não sei o que é que eles dizem. Okay. Eu estava a tentar. Eu estava no maior exercício de improviso que já tive na minha vida e não consegui.
Por acaso era giro ver Flash Interview quando sais da olaria. Em vez de ser jogo de futebol, elas estarem boeda cansadas com as mãos sujas.
Sim, sim.
Então, e como é que sentou-se? Opa, por acaso hoje achei que não tinha sido muito bonito.
Temos tudo aqui dentro.
Não gostei de fazer cinzeiro.
Saímos com as mãos sujas.
Sim.
Que eles também dizem estas, ou não?
Pois é.
Fazem simbologias.
Olha, sim. Deixa-me partilhar convosco que estou muito feliz porque avisaram-me, era o que eu estava a dizer, vocês têm-me ajudado aqui com as trilhas. E uma das coisas que me disseram foi: há ouvintes premium.
Sim. Na verdade são todos, mas há uns que
não
têm.
Sim, está bem, isso é o que tu disseste.
São.
É todos como os pais a dizer, eu gosto igual dos dois filhos, está bem.
Mas há uns que têm trilhas específicas para eles e mentinhos para eles.
Pronto, e eu estou muito feliz por poder finalmente pôr áudio que remete a Ruben Penetra, que é uma mensagem que temos à nossa espera no WhatsApp. Vamos então ouvir o áudio dele. Ruben, diz-nos.
Olá, malta.
Alô.
Querem fazer terapia produtiva? Vão ao gym.
Gym.
Jim Carrey.
Toca a ir ao gym.
Gym.
Ah, não quer ganhar músculo?
Gym.
Fazes cardio para o bem do teu coração. Vai ao gym.
Gym.
Mas não mentiu, é verdade.
Mas Ruben, eu não concordo, percebes? Porque nem todas as terapias, lá está, nem todas as terapias têm que ser produtivas. Eu acho que nós estamos com uma toxicidade positiva contra os outros neste momento. Tudo tem que ser verde e tudo tem que ser super de bem e fora de casa, não. Às vezes terapia é estás com nódulas de manteiga na t-shirt e ires dormir com migalhas na cama.
Mas, Jim, é muito mais parecido com isso que tu acabaste de dizer do que com a olaria. Tu não vais para a olaria com t-shirt de pano, vais com sabrinas. Vais com.
Vais para
o gym é muito mais borras de manteiga na t-shirt com que dormiste, estás no gym, depois é que tu vais.
Borras de manteiga.
Não foi o que tu disseste. Bocados de manteiga.
Borras de café.
Desculpem, borras de café.
Qual foi o teu outfit de olaria, por acaso?
Opa, por acaso, olha. Que é...
Foi Portuguese Girl.
Que tu inventaste?
Por acaso, eu tenho que dizer que fui com uma saia até aos pés.
Claro, com tipo quadradinhos, pá, aí ou não?
Não, fui com uma saia até aos pés, uma saia branca. Parecia que vinha mesmo da aldeia branca.
Sim. Estavas mesmo celeste. Olaria mesmo para quem se chama
eu tava
celeste.
Eu estava Anitta, pá.
Nenhuma Nádia faz olaria. Olaria é mesmo tipo, olha, eu sou a Celeste e faço olaria.
Eu estava Celeste, eu estava Anitta, claro, eu estava Alice.
Claro, Heidi.
Sim, sim, eu estava Matilda.
Oh, não viesse ela do campo.
Eu não estava Matilda, estava Matilda.
Sim, Matilda.
Eu cheirava a lavanda, pá. Claro. Uhum. E estava com um topzinho com as minhas clavículas à mostra.
Uhum. Ok.
Cor manteiga.
Ah, ok, muito olaria.
Que é também cor da moda 2025.
Exatamente, eu senti que tinha que ir porque eu fui com uma amiga influencer.
Ah, ok.
Olha, desculpa, adoro este à parte, sabes, para justificar porque é que se veste assim. Sim. Como se não, eu não tivesse já visto mil tops que ela compra, que é completamente padrões e cenas diferentes.
É completamente tidy. Mas sim, achei que tinha que estar, pronto, tinha que estar
adequada
dentro do ambiente, não é?
Claro.
Tu vais a Marvila, tens que ser marvilense.
Diz-me só para concluir, o que é que calçaste? Cá há uns sapatos específicos que eu quero confirmar se tu.
Não, não, calcei umas chocas.
Ah,
ok, cumpriste o starter pack. Espero que saibas.
Eu cumpri, já.
Então, olha, temos também aqui o Ricardo a dizer: Tim de Range ao poder, eu voto num sindicato de influencers liderado por Tim de Range e ele sim vai ensinar a verdadeira labuta às influs como calcetar.
Como
não sei se verbo existe.
Vocês já imaginaram um workshop de calcetagem? É calcetagem?
Deve ser.
Vocês já imaginaram um workshop de calcetagem? Com tipo Inês Isaías, Raquel Costa Gomes,
adorava.
Todas tipo, olá meninas, get ready with me.
Elas iam conseguir tornar isso fancy.
E com
elas iam
conseguir tornar amarelos.
Yeah.
Sim.
Ia comerem tostas de só de queijo e ia ser bué da fancy, ia ser sim, mesmo fixe. Elas iam conseguir tornar aquilo a melhor coisa de sempre.
Achas que ias querer ficar a.
Leonor, tu ias querer mudar para seis na semana a seguir, eu tenho a certeza. Elas estão sempre a ir lá às não sei quantas, às Fashion Week da Dinamarca e não sei o quê. Uhum. Até a mim me apetece ir.
Ficas com vontade.
Apetece-me ir à Fashion Week da Dinamarca, claro.
De repente está a Raquel com o seu chapéu de para-lápis a meter pedra da calçada.
Depois temos outras pessoas que não concordam nada com isto, como a Andrea, que diz a melhor terapia é mesmo ficar na cama toda descabelada a comer coisas.
Concordo. Eu acho que sim, eu acho que há muita terapia que envolve nojice.
Uhum.
Sim, sim, sim.
E eu acho que as pessoas às vezes querem uma terapia limpa e agradável, uhum, à vista, e não, às vezes é porcaria.
Sim, às vezes é só não tomar um banho.
É porcaria, badalhoca.
Cheira um bocadinho mal. É verdade.
Às vezes badalhoquice faz bem.
Pois é.
É verdade, mas com conta, peso e medida sempre, que é como claro, tudo na vida, que é importante.
Às vezes badalhoquice sempre.
Uma mensagem de toque de saída, badalhoco que vê.
Podcast Toque de Saída.
A propósito da cerâmica e do Isto Foi um Erro que regressou hoje, estamos a falar mais sobre artefactos, artesanatos, coisas que podemos produzir por nós próprios.
Sim.
E que são o começo da história de prendas entre de filhos para pais.
É.
Mais de filhos para pais. O que é altamente injusto. Já viram que se os nossos pais chegassem ao pé de nós com um marcador feito, ei, nós não gostávamos
pois
nada.
Pois é verdade, é verdade.
Bem, se o meu pai me oferecesse as coisas que eu já lhe oferecia a ele, eu ficava mesmo triste.
É injusto. É a lei da vida, não é? É daquelas que nós também vamos pagar um dia por isso se tivermos filhos. Eu estava aqui a lembrar-me de uma coisa. Todos nós, acho que temos um historial de trabalhos manuais. Houve uma vez que a minha irmã ofereceu uma tela à minha mãe.
Okay.
Daquelas telas brancas, normais. Fez o desenho dela. Pai, e há um desenho muito standard que os putos fazem, que é verde em baixo, que é a relva, azul em cima, que é o céu.
É o céu.
E brincadeiras.
Sim.
A minha mãe pendurou aquilo em cima, portanto, acima, na parede, acima da cabeceira da cama dela. E fez-lo ao contrário. A minha irmã, assim que olhou para a tela, pá, começou a chorar, mas uma berraria, vocês não estão a perceber.
Porque ela o céu estava virado ao contrário.
Porque o céu estava virado ao contrário, porque a minha mãe não soube interpretar aquela obra de arte.
Mas é difícil interpretar desenhos de miúdos
pois
às
é,
vezes.
Mas eu também percebo a dor da minha irmã.
Eu também.
Não sei bem quem é que.
Sim, eu percebo. Pá, eu em miúdo, eu fazia, não sei se vocês faziam na vossa escola, mas eu tinha imensas coisas com massas.
Sim,
tinha, massa de moldar.
Tu tinha massa.
Juro.
Não era massa de só daquela moldar, era mesmo massa de comer.
Macarrão. Macarrão.
É macarrão.
Macarrão.
Não, mas tudo era colar massa.
Pois era.
As massinhas.
Eu acho mesmo que há indústrias de massa que sobrevivem por causa do primeiro ciclo.
Mesmo.
Aquela quantidade de quadros que se fazem com espirais, macarrão,
espirais,
era o que eu queria dizer. Esparguete não tanto.
Esparguete não, esparguete é estranho. E Tagliatelle é estranho, é muito grande.
Sim. Tipo só... Mas letras.
Eu fiz com cotovelos também, cotovelinhos.
Sim.
Cheguei a fazer com cotovelinhos.
Sim. Bem, lembraste-me disso.
Eu fazia molduras e depois colava à volta.
Olha, a indústria da massa, da cola branca pois e do café.
A cola branca. Então.
Sobrevive do café. Tipo, eu acho mesmo que a Colômbia existe para se fazerem presentes de Dia do Pai.
Pronto.
A Colômbia como país. Sim. capital por causa dos presentes. Vocês nunca pintaram com café?
Sim, 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 eu pintava com café.
A quantidade de pinturas que fiz com café.
Aí usávamos bem boadão. E conchas também. Eu usava conchas. Sim, eu trazia conchas da praia e depois fazia coisas para os meus pais.
E colares.
E há colares também, tentava.
Eu ofereci ao meu pai, isto foi das piores coisas que eu lhe ofereci como presente de dia do pai. Era um quadrado de madeira maciça, cheia de pregos pregados, que depois se juntavam entre si com uma linha de lã.
Mas fazia algum desenho?
Não.
Era só lã.
Era, eu não sei que formato é que tinha, que forma geográfica. Geográfica?
Geométrica.
Fazia forma geométrica é que fazia, porque não era uma estrela, não era um triângulo, era uma forma geométrica tipo losango.
Pois, porque geralmente faz um coração ou faz alguma coisa.
Sim.
Não, era tipo um losango cheio de fios.
É isso, eu ocupa a boeda espaço ainda por cima.
E eu lembro-me de durante anos ver aquilo na mesa de cabeceira do meu pai. Olha, e hoje em dia penso e fico tipo, que horror.
Yeah.
Eu deitava para o lixo de imediato.
Claro. Era mais útil tu dares os pregos, a madeira e a lã separados. Ele se calhar usava melhor.
É verdade.
Usava os pregos para alguma coisa,
a madeira.
Mas aí não havia trabalho nem tempo investido.
Pois é.
Os vossos pais guardam coisas ou não?
Guardam.
Ou seja, isso ainda sobrevive, essa obra de arte?
Eu acho que o meu pai, entretanto, deitou fora, porque eu tenho idade para perceber que aquilo não serve para nada.
Pronto, eu acho que os meus pais podem ter levado isto um bocado mais. A minha mãe, no entanto, acho que é o normal. Umas coisas guardou, outras coisas deitou fora. O meu pai tem uma divisão da casa dedicada. É isto que nós estamos a falar.
Um altar
com tudo o que eu e a minha irmã já lhe demos. E se fossem mais três filhos, seriam as prendas de cinco filhos ali. Sim, o que fosse preciso. O meu pai tem 1000 marcadores de livros, desenhos, devem ultrapassar os meio milhão, de certeza.
Marcador de livro é um clássico.
É clássico.
De oferta para dia dos pais.
Mais clássico do que marcador é isto que eu nunca percebo a que serve. Que é um pisa-papéis.
Eu estava a pensar exatamente nisso. É tipo, pegavas numa pedra da rua e pintavas.
E é tipo, para que é que serve? É para pisar papéis? Ninguém! Yeah. Para quê?
Não está vendo dentro de casa. O meu pai tem um escritório numa cave. Tipo, porquê é que eu tenho um pisa-papéis?
Sabes quem é que nos ofereceu um pisa-papéis?
Quem?
A nossa produtora Carla.
Não. Para mim não é um pisa-papéis. Para mim aquilo é uma pedra. Tipo, não sobe à classe de pisa-papel. Estás a ver? É só uma pedra distante.
É uma pedra decorativa.
Carol, sim.
Desculpa, eu não queria. Eu não sei do que é que se trata, que eu não costumo estar aqui, mas não queria de todo que me desprezassem os teus dotes.
Não é bem pisa-papéis, era uma pedra da calçada com a nossa cara.
Sim, mas aquilo não era para ser um pisa-papéis, era literalmente uma pedra.
Era pedra distante, não era?
Sim, porque supostamente eles tinham dito que o melhor animal de estimação que eles podiam ter era uma pedra. Então eu ofereci pedras.
Então é grande prenda.
Claro que é uma grande prenda, mas também é um estilo de presentes que nós oferecemos aos nossos pais.
Sim, sim. E é disto que queremos saber hoje. Qual é que foi assim o artefacto que já fizeste, a obra de arte e o trabalho manual que já ofereceste a alguém? 911-978 é o WhatsApp da Cidade FM.
Podcast Toque de Saída.
Aqui a Flávia mostra um quadro que eu até vou virar aqui o computador para vocês verem. Ela ofereceu ao namorado um quadro bordado com o emblema do Sporting Clube de Portugal, que há de ser o clube aqui do namorado da Flávia. Está super profissional, super bem feito. Eu gostaria de ter recebido isto.
O mesmo quadro até.
Portanto, mas isto aqui é o upgrade dos trabalhos manuais, que é, já não somos putos, já não estamos a fazer rabiscos e já é. Vocês já fizeram como pessoas grandes, como crescidos, trabalhos manuais?
Eu, como adulto, nunca fiz,
adoro receber trabalhos manuais.
Ainda hoje?
Namorados, sim.
Por
exemplo. Desenhos, pintura, sei lá, trabalhos manuais para mim não precisam de ser objetos. Eu acho que uma pessoa oferecer trabalho manual,
trabalho
pode ser,
em si.
Olha, tenho aqui duas lâmpadas LED que eu preciso mesmo que me troques.
Ajudar a montar uma cama.
Ok.
Epá, uma pessoa que te monta um móvel.
Sim, isso é.
Isto é das maiores. Olha, não há gratidão. Eu não posso expressar a minha gratidão de forma nenhuma.
Até vou mais longe.
Não está escrito.
E isto é mal dizer. Não sei se é. Para mim, das maiores red flags de uma pessoa que me faz pensar se eu quero estar com ela no futuro é não saber montar coisas e precisar de terceiros. Eu vivo numa casa de mulheres, só de mulheres. A minha mãe sabe trocar um cano, mas sabe arranjar a torneira, que já aconteceu. Sabe fazer coisas que à partida não são assim tão simples.
Okay.
E por consequência, eu também tento aprender essas coisas. Se eu estou com alguém que tem o azar de, para abrir umas cadeiras desdobráveis de uma loja qualquer de móveis, precisa de chamar alguém.
Ah, sim, sim, isto... sim.
Não, mas abrir uma cadeira desdobrável, não conseguir abrir uma cadeira desdobrável é mesmo. Opa, olha, tu... por favor, vai para a escola outra vez, eu não consigo.
Claro, podem ser coisas mais complexas. Não saber montar um móvel, isto é como Legos. Sim. Há instruções, é óbvio que dá para fazer.
É fácil. E vem sempre peças a mais.
Exato. Não percebo mesmo e não lido bem com não saberem montar essas coisas. Ah, Cláudia, manda aqui um áudio, vamos ouvir.
Fui mesmo muito má em EVT e essas coisas de artes plásticas. Então eu chegava a casa a chorar, a dizer que as prendas que lhes tinha feito estavam uma porcaria. Então o pai, para quem não era essa prenda, o meu pai ou a minha mãe, davam-me dinheiro para ir comprar uma prenda a sério, uhum. porque eu nunca conseguia dar aquilo que eu fazia. Eu tinha a humildade necessária para saber que estava sempre tudo uma grande porcaria.
Sim, isto também acontecia claro. Em minha casa. Não que eu achasse que estava uma porcaria, não tinha maturidade para perceber, uhum. mas havia sempre a prenda... da escola e aprenda a sério, que era comprada sim, sim, sim. pelo outro parente, que não o que ia receber.
O pai e a mãe, claro. Sim. Eu também acho... tinha aprendido de escola e aprenda a sério,
que giro. Eu acho que não se devia gastar dinheiro em presentes. Acho que é uma coisa, juro-te. Cada vez mais eu acho que, pá, de vez em quando, sim, é giro comprar uhum. um presente. Mas um trapito de Inditex é uma coisa que te vai fazer que te vai fazer rejubilar.
Pois é.
Não é, pá.
Depende.
Agora, uma pessoa, imagina que uma pessoa te oferece. Pedro, tu fazias anos e tu não estás nada à espera. E eu chego aqui com um retrato teu e digo, uhum. é assim que eu te vejo. E de repente é um sol yeah. com um cachecol do Sporting.
Sim, então, é muito mais bonito.
Tu nunca mais te vais esquecer disso.
Claro,
não, isso acho é verdade.
Que é mais não giro. Um trapinho feito por alguém na Indonésia, percebes?
Sim, percebo.
É diferente.
Acho que marca muito mais também.
Portanto, é isto que queremos saber. Qual é que foi o trabalho manual que já entregaste a alguém? Se ainda hoje fazes, se és o que recebe, não sei, queremos saber.
Podcast Toque de Saída.
Olá, a cidade, diz a Marta. Eu sou a pessoa que entrega trabalhos manuais a toda a gente. Este, por exemplo, já vos explico a fotografia que ela enviou. Foi um desenho que adicionei ao presente de aniversário do meu namorado, mas também já pintei uma jarra de flores para a minha avó.
Yeah, adoro.
Acho que os trabalhos manuais são uma demonstração de amor. E são.
Também
nisso acho que concordamos os
pintar
três.
Pintar uma jarra é muito bonito.
Uhum.
Pintar uma jarra é.
E depois vai tudo para os quadros. É a chance de depois entrares numa casa e a decoração é. By a pessoa que,
exatamente. Claro.
Que fez.
By.
By. Opa, no outro dia vi um PowerPoint que dizia by e o nome da pessoa e fiquei mesmo.
Mesmo.
Ah, ok. PowerPoints agora também já são obras de arte. By.
Sim, tem
coisa.
De ter lá a assinatura. Depois também a Maria. Mas a Maria mandou aqui obras que eu acho que são dignas de exposição. Se quiserem, venham cá ter comigo só para ver. Isto é um mocho nos ramos de uma árvore, mas lindíssimo. Os ramos estão verdejantes. Eu, na boa, punha isto na minha sala.
Eu também.
Em vez dos quadros abstratos que a minha mãe tem lá.
Sabes onde é que as pessoas não metem arte? Ou arte mais assim, mais decorativa, quadros? E eu acho que é um bom sítio. Casa de banho.
Ah, eu tenho.
Pois é.
Yeah.
Mas as pessoas decoram poucas casas de banho com quadros e fotografias e não sei o quê. Eu no outro dia vi uma casa de banho que tinha uma exposição de vários movimentos de um cão, ou seja, era um plano de sequência uhum. do cão a ir de focar na relva.
Ah, isso é giro.
É giro.
Isso é giro, eu gosto.
Acho
gosto.
Que é uma coisa, pronto, simbólica. Dentro
pois é.
Está na divisão certa.
Está na divisão certa, mas achei giro. Fotografias dentro da casa de banho.
Casa de banho não se tem muito, é verdade.
Ruben Penetra, uma vez mais aqui a dizer, malta, eu lembro-me uma vez de fazer um pizza papéis, mas basicamente que juntava tudo aquilo que nós estávamos a fazer. Portanto, um pizza papéis, que era uma pedra da calçada, como
claro.
Umas das que a Carol vos deu, em que colámos massas cotovelinhos
pois.
E um desenho manhoso, como a imitar uma casa. Portanto, ele conseguiu
juntar a trilogia
tudo, exatamente, das prendas, de trabalhos manuais,
os
na
Avengers.
Mesma prenda.
Eu também usava bué aqueles pauzinhos de madeira que os médicos até usam para meter um negócio assim, meter um negócio fora. Usava uhum. esses pauzinhos assim de madeira, usava imenso isso, não sei porquê.
Mas fazias o quê?
Fazia-se molduras, casinhas, uhum. coisas assim. E também fazíamos okay. casinhas de fósforos.
Ah, estou-me a lembrar de uma coisa. Vocês faziam aquela cena de pôr num copinho de plástico algodão para o feijão?
Ah, claro.
Sim, mas isso era ótimo. Eu também fazia, mas não era bem presente.
Não,
era
não
mais...
é um presente, mas é um trabalho.
Mas eu ficava sempre bué feliz quando trazia para casa, por acaso, esses feijões, que é tipo, mãe, vamos plantar
mas
um feijão.
As vossas vingavam?
Um bocadinho, sim.
Ah,
mas
okay.
não é.
Não era para não grande era, coisa.
Não era feijão tipo sabes aquele do João Pé de Feijão. Mas feijão.
Olha, sabes o que é um presente envenenado?
O que
falar em presentes? Bicho da seda.
Pois é.
Ai, é
bicho
já
da seda
tem.
É o pior presente que alguma criança pode levar para a casa dos pais.
Pois
tiveste?
É. Tive
eu
muitos
também.
Bichos da seda.
Eu também.
Eu adorava aquilo.
Yeah.
Mas agora já não se tem.
Imagina tu conheces uma pessoa adulta que tem bicho da seda. Mesmo, mesmo a casa de alguém.
Mas por acaso, agora que já está a dar a volta, até a chave pausado.
O quê?
Yeah, agora até a chave.
Seu maluco.
Tem uma caixa de Geox, nada abre e é tipo, viste a CD.
É tipo, compraste ténis novos, guarda aí a caixa. Mas eu vou precisar, vou ter uma família nova.
O que é que se fazia depois quando eram borboletas? Soltavam-se?
Eu não me lembro.
Eu acho, pá, não quero estar em erro, mas eles passavam pelo processo de transformação e depois tu ias soltá-los, acho eu.
Okay. À vida.
Sim. Okay. Acho que eles começavam a sair.
Pois é, tu fazes só lagartas, eu nunca vi nada mais.
Mas tinha um cheiro que eu ainda me lembro.
Era um cheiro, era mofo fechado com bicho mesmo.
Era mofo com, aquilo era mofo com patas.
Era mofo com patas, é mesmo isso.
Poça. Yeah.
A dizerem aqui, bem, CP, é assim que se chama o nosso ouvinte. Arte no WC, não. É mal pensado, preferia uma TV. Bem, isto aqui é mesmo para demorar ainda mais tempo.
TV não pode ser.
Há pessoas que já demoram um bom tempo na casa de banho.
Olha que isso fazem hemorroidas, ficam a saber. Ficar muito tempo sentado na sanita, só para saberem.
Eu testo essas pessoas que querem meter atividades na casa de banho. Sabem aqueles tipo que compram naquelas lojas? É um cesto de basquete para meteres para quando estás sentado a fazer as coisas.
Parem com as dinâmicas da casa de banho. Exato. Lavar a mão e ir embora.
Pronto, não vou estar a jogar basquete enquanto estou sentado na sanita, não é isso que eu quero fazer.
Podcast Toque de Saída.
Tínhamos esquecido de vos dizer isto. A melhor prenda que já recebi da minha irmã foram umas calças 100% feitas por ela.
Ah, isso é grande cena. Isso é grande
cena. Um padrão bué louco. Por acaso esta semana posso dizer para vocês verem. Ela compra muito tecido antigo. Não é antigo, é tecido que, sei lá, ou às vezes até compra calças velhas para desfazer tudo e para usar a ganga.
Ah, são umas calças com duas gangas diferentes.
Sim. Ah, só que uma ganga é branca e outra é...
Já vi. Sabia que tinha sido o termo. Muito giras. Adoro essas calças.
Não, eu lembro. Pedro viu as calças e disse: alguém fez isto.
Estas calças definitivamente não foram feitas por uma multinacional. Efetivamente foi alguém que as fez.
Certo.
E gostei muito dessa prenda. E adorava cozer, é mesmo uma cena que eu tenho. Eu temo pela nossa geração, mais a minha geração e a do Pedro. Mas também a tua, acho que já não há muita gente a saber
cozer. A quantidade de pessoas que não sabe cozer e a quantidade de pessoas que sabe fazer DJ, para mim é.
Pois é,
assim, nós não precisamos de um mundo com mais DJs.
Pois não.
Parem de comprar mesas de mistura, comecem a comprar mesas de costura.
Olha, comecem a escrever porque ela não dura para sempre.
É anos! E esta acabou de sair do forno, não estava à espera.
Essa até pode usar depois. E eu temo pelas nossas vidas. Uma vez o Pedro disse uma coisa e é verdade. Eu acho que há vários contactos que nós precisamos ter à mão de semear na nossa vida. O mecânico é uma delas. Havia uma que tu tinhas, Pedro, e eu não sabia que era preciso, mas agora já percebo que é um Orives.
Sim.
Eu tenho coisas que às vezes preciso de arranjar.
Dá jeito
de conheceres um e a pulseira está a arranjar, vou pôr aqui.
Ou de relógios também.
Costureira. E uma costureira do bairro, de preferência. Da zona onde tu moras. Eu sou amicíssima da minha costureira. E eu acho que o objetivo é chegares a um ponto de amizade em que é tipo, ela pode passar à frente as tuas coisas,
pausar
o trabalho que tem dos outros para coisas genuinamente importantes.
Opa, eu tenho um amigo meu que faz bainhas. Portanto, dá boas
ajeitas. O teu amigo faz bainhas.
O Mateus do meu grupo faz bainhas e é dos meus melhores amigos. Portanto, é tipo, podes comprar todas as calças que quiseres que ele vai fazer-te as bainhas.
Pá, desculpa, mas como é que tu não lhe chamas o bainhas?
O bainhas, não. Porque...
É que imagina, isso é demasiado característico e específico.
Pois é, é muito específico.
Para ele não se chamar o bainhas.
Pois é, ele costura muito bem. Ele costura muito bem.
E faz coisas.
Sim, faz peças. Ele está sempre a oferecer malas à namorada também e calças e assim.
Estás a ver?
Isso é bué fixe.
Isto sim.
Isso é muito fixe.
É destes exemplos que precisamos no WhatsApp da Cidade FM 911-911-978.
Podcast Toque de Saída.
Obrigada a toda a gente que está a participar no nosso WhatsApp. É o 911-911-978. Estivemos a perguntar-te que trabalhos manuais já ofereceste a alguém, mas o momento que segue é importante. Eu quero-vos mostrar uma coisa. Isto está cheio de estreias. São ouvintes que eu não conheço e estou a conhecer.
Ok.
Existe o Martim, que vocês estão mais a par do que eu.
É verdade, o Martim é a nossa pequena lenda, é o nosso pequeno mito.
Música em ascensão.
Sim, ele não é só músico.
Ele é filósofo também.
Ele é filósofo, é empresário.
Ok.
É empresário.
É comediante.
É muito comediante. Mas ele não tem noção, que é comediante. Ele não tem noção de maior parte das profissões que tem, até.
Ok. Uhum.
Ele só as é. Estás a perceber? Uhum. E depois aparece quando quer, diz as coisas que quer e vai-se embora.
Exato. Uhum. Que foi também o que ele fez hoje. A mãe, Sandra, há pouco mandou-nos uma música feita por ele.
Ok.
Já fez a música.
Bem, impressionante.
Ok. Portanto, vamos ter agora mesmo o prazer de ouvir. Isso, vamos lá.
Bom dia, Cidade FM, bem-vindos a mais um.
Espera aí, eu vou só tirar aqui a musiquinha de fundo, senão não vamos. O Martim merece mais.
Foco total no Martim.
Sim, foco total, não queremos aqui distrações. Bora lá.
Bom dia, Cidade FM, bem-vindos a mais um. Porcarias das minhas férias.
Ainda estás de férias?
Agora uma música hoje. Eu não vos prometi, apenas disse que ia fazer uma música.
Sim, okay. É verdade.
Surdiosuativa. Não me importa nada que eu diga, não vou apenas dizer não quero, não vou apenas dizer eu desisto. Eu grito-te 5 ou 10 vezes ao ouvido. Mas isso não adianta, tu tens surdiosuativa. Não é para ser discreto, dar-me as vistas é meu mérito, por cada coisa que aconteça toda a gente fica histérica, não sei, eu não me lembro, fica aí um mistério. 5 trilhas de maneira, escolheste logo a pior série. Surdiosuativa, sai da minha vida, não saio daqui, está no meu lugar. Não tenho culpa que nasci assim, o meu propósito é mesmo irritar. Mas se o mesmo irrites a gente, eu quero ter uma conversa sendo, oh, não tenho culpa que tenha com os seus amigos sempre.
Toma!
Continua.
Também vêm muitos oponentes. Está a começar a escola. Jogos tipo pedra, papel, tesoura. Sim. Se tu és assim tão boa, porquê é que não te damos uma coroa? Se a TV tem tetopatia, faz uma pessoa do outro lado do mundo esquecer-se do que ela dizia. Toma. Não importa nada que eu diga. Que? Não vou apenas dizer não quero. Não vou apenas dizer tudo isto. Eu grito-te 5 ou 10 vezes
ao ouvido.
Mas isso não adianta, tu tens surda seletiva.
Foi muito bom, Ganda Martim.
Aí é bem, knockout mesmo.
Ainda se bate palmas dele próprio, eu percebo perfeitamente.
Pronto, era só isto.
Só isto?
Martim!
Não é só isto.
Não te favorizes, Martim, estás a brincar.
Pá, o Hollywood tremeu. O gajo ia voltar, eu acho que ele vai vazar outra vez.
Malta, acho que ele vai cancelar o quiz, eu não quero.
Ele vai cancelar.
O Martim rimou com pedra, papel, tesoura.
Já, ele disse. E tu estás sempre com os teus amigos, já se parece, miúda. Estás sempre com os teus amigos, meu fogo.
Pá, Martim!
Se tu és assim tão boa, porquê é que não te damos uma coroa?
Uma coroa.
Juro. Martim, está. O Martim, eu acho que ele está a ter o seu primeiro heartbreak. Porque ele está com raiva. Ele
sim, há intenção nas
raiva
palavras.
Para a caneta.
Uma babá está tipo, vamos voltar com o knockout. Tipo, pá, isto, fogo.
Para o Martim brilhar.
A chapa está quente.
A chapa está mesmo quente.
Martim,
pá,
Martim da Tina, já dizem aqui no WhatsApp da
Martim
cidade.
Da Tina, um bocado Martim da Tina, percebo.
Pois está.
Está um bocado Martim da Tina. Bem,
Martim,
adorei.
Como é que parabéns, meu.
Pá, se tu és assim tão boa, porque é que não te damos uma coroa? É mesmo tipo, bro, disseste tudo. Falaste, Martim.
Se com esta idade rimas isto. O que é que vais rimar daqui a...
Este
ele é o Sam da Kid. Olha lá, nós temos mesmo que falar com o Sam da Kid e mostrar-lhe isto.
Não, eu quero estar a passar Martim na rádio.
Eu adorava.
E Martim FM. Sim. Sim. Só toca Martim mesmo o dia todo. Ele é o locutor, é o comediante, tem a rubrica, passa
pode
música.
Ser isso, mas um lugar ao sol numa playlist da cidade.
Já viste
o que é que seria nós daqui a uns anos sermos tipo Carlos Vaz Marques? Que anunciou Sam da Kid na outra rádio, mas nós anunciámos aqui o Martim pela primeira vez.
É verdade. Poxa,
incrível.
Que lenda. Muito obrigado, Martim.
Muito obrigado.
Temos que arranjar qualquer coisa que rime com Cidade FM, porque Martim, pela primeira vez, teria que ser na.
Ok.
Portanto, nós temos que arranjar qualquer coisa que rime com Cidade FM. Vamos pensar
nisso. Está bem, vamos pensar nisso e já cá voltamos. Podcast Toque de Saída. Cidade FM, que pena, é verdade, está a chegar ao fim este.
Foi!
Aí.
Fiz batata. Adoro este jingle.
Olha, nem era este.
Olha, mas
estou
adoro.
Todo trocado.
Fiz-me
tão bem. Bocadinho de sexta-feira nesta terça. Desculpem.
Terça é o pior dia da semana, portanto é bom às vezes tornarmos a terça numa sexta.
Cima, não é? Sinto que violei as vossas regras de.
Sim, agora vais presa.
Não faz mal, essa professora
é não acredito. Pois é.
É isso que eles fazem.
Faz parte,
a professora está a ensinar esta conta de uma forma diferente que a nossa professora ensinou.
Pois é.
Eu era esta pessoa. Olha, muito obrigada. Obrigada também a toda a gente que participou no WhatsApp da Cidade FM.
Yes.
911-911-978. A boa notícia é que amanhã voltamos.
Léo, tu já fizeste vários painéis e eu gostava só de te perguntar uma coisa e tens que ser honesta.
Tu não achas mesmo que
os ouvintes do Toque de Saída são os melhores?
Acho que são.
É um nível de entrega.
Acho que é
a relação mais oleada entre locutores e ouvintes. É do vosso horário.
Mas nós também cultivamos bem uma relação com eles.
Sim. Mas eu acho mesmo que não há ninguém que se entregue desta maneira.
Pois é.
Qualquer
pessoa que ouça o Toque de Saída podia estar aqui sentado porque tem histórias muito melhores do que as nossas. Impressionante.
Olhem, muito obrigada.
Obrigada.
E amanhã mais. É isso.
Já sabes, este e muitos mais outros podcasts da Cidade FM estão disponíveis no nosso site em Cidade FM. E se quiseres ouvir o Toque de Saída em direto, é só ligares-te na Cidade FM das 4 da tarde às 8 da noite. Mas só se quiseres, é claro.
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.